Bis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, além de artigos, reviews, matérias e muito mais. Estamos também em todas as redes sociais, @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Estamos também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. É só procurar por Sete Jagunços que estão todos os podcasts do selo Arte Final. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
Olá, amigos. Olá, Adão.
E Vitor Azambuja.
Como assim o Dão está presente e não falou comigo ainda?
Ele é um vento. É, ele está, mas não está. Uma hora dessa ele está tentando nos trair, gravando provavelmente um Procurando Bitucas com o Alan e com o Washington.
Fazer aqui a campanha. É, Marcos, ele não grava com a gente.
vamos fazer uma música em homenagem a isso. Bom, mas estamos aqui e hoje nós não vamos ter brigas, porque vamos falar de um gibizinho da Marvel e um gibizinho da DC. Agora, porque...
Eu ia falar isso aí, cara, quase um Grenal esse podcast, né? Um de cada editora, rapaz.
Pois é, e sabe o que vai ser mais legal? Que eu vou chamar o Maurício pra falar qual é o gibi da DC que a gente vai falar.
Quase cuspi meu café aqui agora. Vamos falar de um gibizinho bem divertido, meio cafajeste, como tudo que este autor faz, mas bem divertido. Tudo não, quase tudo. É o Naomi, tradução em pronúncia nordestina, nada de Naomi, como os gringos falam.
É, quando eu falo Namor, me criticam, né, Marcelo? Marcelo Miranda
me Não, mas porque Namor tá errado.
Naomi pode, né? É Naomi.
E qual é o nome?
Naomi, fala certo.
Aquela modelo lá é Naomi Campbell.
Naomi Campbell.
Então quer dizer que em português é namor, é? Não é namor?
Namor, ora. Não sei falar namorado, você fala namorado. Não, namorado. Namor, pronto. Namor, olha aí, me traí.
Esse povo do tu falar. Esse povo do tu falar. A letra é I, Fernando, Fernanda, é Fernanda, pô, inclusive tem
Fernanda,
um
não, beijo pra Fernanda, ela. Oi, Fernanda.
Fernanda.
Não, tá louco, vai começar uma guerra regional aqui, praticida.
É, bolacha versus biscoito, ano 2. Enfim, voltando aqui a nossa Naomi Season 1, né, mano? Que... É o gibizinho aí autoral desse selo que o Bendis inventou na DC, o Wonder Comics, que conta também com aquele Super Gêmeos e aquele Dial Hate for Hero, diz que H para herói, foi um título que o personagem com quem placou aqui, né? Sempre teve algumas aparições assim esporádicas, mas nunca teve grande aparição.
O
e esse
justiça
vai pelo mesmo caminho.
O Justiça Jovem foi no mesmo... Também saiu por esse selo, né? Que é o que tem a curadoria do Bendis, né?
É, isso mesmo.
Tanto que, tanto que a capa do encadernado é safada, tem a Justiça Jovem ali no fundo. Não aparece em momento nenhum da história, spoiler, tá? Mas estão ali os heróis da Justiça Jovem. Provavelmente ela vai entrar na equipe, né? É de se esperar.
Ela entra agora no último arco, ela apareceu assim, do nada, sabe? Por que você apareceu? Ah, porque eu sou criada pelo mesmo escritor dessa história, sabe? Só faltou dizer isso. Mas, pelo visto, ela vai ficar mesmo na história, na equipe da Justiça Jovem, que tá legal, inclusive, viu? A gente começou falando já da primeira edição, não foi, Marcos? No comecinho de 2020. Ou, não, comecinho de 2019. Tem um ano já aí.
Exato. Exato.
E não sei se você continua lendo, mas eu tô acompanhando aqui e tá bacaninha. Agora, como esse título que a gente tá falando aqui, eu não quero nem pronunciar agora, que eu me senti humilhado pelo colega Sul.
E... só estou me defendendo da pronúncia de nome começar com Na.
E vou ser sincero, se eu lesse esse quadrinho aqui uma edição por mês, eu ia ficar meio puto, mas lendo encadernado assim agora de vez, eu curti, achei bem bacana. Basicamente é uma menina que adotada, né, numa famíliazinha no interior dos Estados Unidos, ela negra, os pais adotivos brancos, para deixar bem claro, né, questão adotiva. E também um paralelo com o próprio Bendis, né, ele tem uma filha adotiva negra, e que ele já falou que usou como base pro, pensando no Miles e em outros personagens dele. Miles Morales, tá, Vitor? E ele... claramente usa essa experiência aqui com a filha também, né, essa personagem. E ela tem alguns probleminhas aí, que ela, a coisa de querer ser especial, faz a terapia e tudo mais, e acaba se descobrindo especial. Tem toda uma história de origem aí ligada a outras raças do universo DC e de um novo universo que a gente não conhece ainda. Se houvesse o mínimo de cronologia na DC decente, eu poderia dizer que é uma daquelas terras esquecidas ali do multiverso que o Morrison criou. Ele deixou algumas terras em branco, né? Sem detalhar. Justamente para ser usadas assim, mas... enfim, quem sabe que terra é essa, se vai aparecer novamente. Nunca, ou talvez nunca saberemos. Mas... pô, essa ficou feia, né? Talvez nunca saibamos. Deixa eu me corrigir aqui.
Vou trabalhar na panilha, olha aí.
É revisão em tempo real aqui, tá? E aí, é uma história bem bacana de origem, bem descomprimida nesse estilo, bem mesmo de ser, de demorar muito pra contar as coisas. Mas que entrega uma história legal, no final das contas, ela tem várias subversões assim, de expectativas, como a gente tava até conversando no WhatsApp. Acho isso legal, porque assim, os pais dela mostram pra ela a nave, assim, essa é a nave que vocês me encontraram? Não, essa nave é minha, do pai dela, né? Então, chega pro outro lá, personagem, ele tem uma foto com uma pessoa, uma mulher negra, ele é branco, né, grandão, parece aquele arrasa quarteirão que aparece na antiga Justiça Jovem. Ele é... você é meu pai e ela é minha mãe, porque ela é negra, né? Você, não, tem nada a ver com isso, nossa relação é outra, a gente nunca teve filho nem nada, você não tem nada a ver com isso. Então ele vai brincando com essa subversão assim, mas acaba entregando uma história meio clichê. A mãe que deixa a filha numa outra... num outro lugar, nesse caso é uma realidade, não é só um outro planeta, é uma nova realidade. E que ela descobre finalmente que tem esses poderes todos aí, que a gente não sabe do que, ela voa e dispara raio. Mas qual é a origem desses poderes, porque ainda tá pra ser explicado. E uma coisa que eu não tinha prestado atenção quando eu a vi nesse último arco de Justiça Jovem, percebi agora, é que esse símbolo dela, que é o símbolo do pai dela na outra dimensão, né, o pai biológico, é o símbolo do Lanterna Branco, não é isso?
É, eu até quando vi, eu notei realmente, parece muito o emblema ali do Lanterna Branco, mas como não foi citado em momento nenhum na história e ela é de uma outra dimensão, é de uma outra terra, então isso ficou meio em aberto, né? Eu falei, não sei se foi uma coincidência, não sei se isso vai ser explorado. Agora, só para poder completar o serviço, o gibi, ele é escrito pelo Bendis com o David Walker, né? Que foi o que fez aquela mensal do Cyborg ali nos Novos 52, e desenhada pelo Jamal Campbell, né? E nessa edição brasileira tem um pós-fácil do Bendis, né? Uma carta aberta, uma espécie de carta aberta, que o Bendis, ele, um tempo atrás, ele quase morreu, né? Ele tava muito doente, ele chegou a ser internado e tal, ele quase morreu, e ele disse que o David Walker é um dos melhores amigos, assim, que ele tem no meio, e foi um dos que estavam ali do lado dele o tempo todo, né? E eles falaram assim, ó, a gente vai criar alguma coisa junto, a gente vai fazer alguma coisa junto. E acabou que quando ele melhorou, né? Quando ele se curou e foi pra DC e deram esse selo ali na mão dele, né? Pra, que é pra poder justamente explorar jovens heróis. Ele chamou o David e eles fizeram essa Naomi, né? Que é como é bem como o Maurício falou, é uma história super descomprimida, né? Porque passa, sei lá, 3/4 do gibi só naquele lenga-lenga, quem é meu pai, quem não é, que isso tudo é desencadeado porque tem uma briga do Superman com o Mongo, né? Eles vão parar lá naquela cidadezinha e ela não consegue ver. E aí ela acaba descobrindo que aconteceu algo parecido quando, na mesma época que ela teria sido adotada, só que ninguém na cidade fala sobre isso e ela fica desconfiada e ela vai desencavando isso, né? Aí acaba descobrindo essa origem interdimensional dela, que além de tudo ainda tá meio que ligada àquela guerra Hanta-Nagar, né? Porque tem muito personagem, tem o personagem Thanagariano, tem personagem Haniano, e pelo menos quando eu li me lembrou muito, quando eles falam de guerra lá entre os povos, me lembrou muito a guerra Hanta-Nagar, né, Vitor?
Eles comentam, né, que os dois serviram na primeira guerra Hanta-Nagar, porque a guerra Hanta-Nagar que a gente viu nos gibis foi aquela da época da Crise Infinita, né? Que ainda não está muito bem estabelecida na cronologia pós-renascimento da DC, mas não teria se passado a 17 anos dentro da cronologia, porque todos os heróis estariam muito mais velhos. Então eles falam numa primeira guerra Hanta-Nagar. Isso eu achei bacana. Na verdade, assim, toda a origem dela, se você parar para pensar, não é à toa que logo no começo ela está consultando uma psicóloga, e a psicóloga fala que o nome disso é Complexo do Superman, né? A ideia de que você é adotado, então você tem uma coisa especial a seu respeito, tal qual o Superman, né? E toda a origem dela, na verdade, é quase assim, uma origem moderna, recontada. Imagine Brian Michael Bendis criando o Superman, né? É bem a história. Ela é uma órfã, ela veio de outro lugar, ela foi adotada por pais carinhosos, ela aprendeu a ser humana. E ela é muito poderosa, né? Na história, isso fica meio implícito, né? Os pais dela não são heróis qualqueres, né? Eles são muito poderosos, né? Aconteceu alguma coisa naquela realidade lá que 29 pessoas ganharam poderes divinos, né? Os pais dela foram alguns que sobraram antes de um vilão lá tentar dominar aquela realidade. Então toda a origem dela tem muito disso, né? De lembrar a história do Superman. Mas tem esse twist que eu achei bacana, de você ter assim, dois personagens de mundos tão opostos, né, na cronologia do DC, um Thanagariano e um Haniano interessados no bem-estar dela, né, no final do encadernado. Uma coisa que poderia ter acontecido na segunda edição, mas o Bates deixa lá pra sexta. Eles dá a entender que eles juntos vão treiná-la, né? Isso eu achei bacana. Mas assim, aproveitando o gancho, é o que o Maurício falou, né? Se você lê na mensal, você passa a raiva, né? Porque é uma enrolação, até a terceira edição não acontece nada. Só ela, e o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Umas três edições que acabam com ela perguntando, como o Maurício falou, subverte a expectativa, né? A gente, então ele é o pai. Não, ele não é o pai dela. Então essa é a nave. Não, essa não é a nave dela. Quer dizer, e no final não é nada assim tão, nossa, que origem espetacular, que coisa inovadora, diferente, explodidora de cabeças. Mas como é o Bendis, mesmo quando ele enrola, ele conta bem uma história, né? Uma historinha gostosa de ler, os diálogos são bacanas, flui bem no encadernado. Na mensal eu acho que ele peca, assim, talvez alguns leitores tenham desistido no meio do caminho, porque se deixar pra mostrar a heroína título na última edição, tá de sacanagem, né? Uma história durou meio ano. Ele ainda fecha como primeira temporada, então não se sabe quando vai ser a segunda. Quer dizer, enfim, ele só introduziu a personagem, ele até fala, não posso falar assim, a história dela vai continuar no resto do universo DC. Tipo, basicamente ele escreveu essa, que é uma mini praticamente, né, pra introduzir a personagem, ponto. Agora ele vai brincar com ela nas outras revistas que ele tá trabalhando, né?
Pois é, e assim, eu também achei a... Eu, na verdade, é aquela coisa, não é aquela última bolacha do pacote ou o último biscoito do pacote, né? Dependendo de onde você estiver ouvindo esse podcast, fique à vontade, pode escolher qualquer um dos dois. Mas é algo divertido para passar o tempo, né? Porque eu li numa sentada e realmente, se fosse para ler aquilo mensalmente, não ia dar, porque é bem o que o Vitor falou, não anda a história. Mas a partir do momento que você pega num encadernado e vai ler tudo, a história flui muito bem mesmo. E assim, a gente mete o pau na Panini no que, nas edições, principalmente naquela gourmetização dos quadrinhos ultimamente que eles estão fazendo, mas eu tenho que elogiar, porque a edição da Panini tá muito legal, não tá aquele exagero de luxo, também tá, é uma edição bonita, bem feita, um papel legal, é uma encadernação boa. Eu gostei muito da edição em si, então peguei para ler assim, sem expectativa nenhuma, porque não conhecia nada, sabia que era do Bendis, mas não conhecia nada da personagem. Eu não continuei acompanhando Justiça Jovem saindo lá fora, esperei para que saia aqui, né? Inclusive, a primeira edição já tá em pré-venda, né? Pela Amazon, e vai sair em capa cartão, graças aos deuses dos quadrinhos. E porque eu queria deixar para acompanhar por aqui. E essa Naomi foi uma grata surpresa. E fluiu muito bem a leitura. Tô bem ansioso para a segunda temporada ou para a participação dela em outras histórias aqui do, seja no título da Justiça Jovem ou em outros títulos.
Tendo o Bendis, nada garante que vai ter uma segunda temporada, né? Ainda tem isso.
Não saiu mais nada disso ainda.
Até agora
nos Estados Unidos.
Até agora ela só apareceu mesmo em Justiça Jovem e ali no fundo dos quadros na Action Comics, que é quando tem o ataque lá do Luthor a Metrópolis, agora, né, já é tie-in da Liga do Snyder, né? E ela aparece lá com os outros heróis, com a própria Justiça Jovem, porque ela tá voltando de uma missão com o grupo. Só uns comentários aqui rapidinho pra gente fechar. Esse comecinho que todo mundo em tese fala que não sabe o que aconteceu, que nunca aconteceu aquilo, mas deixa no ar, né? Fica bem aquela coisa de cidade do interior com um grande segredo que ninguém fala e de repente todo mundo esquece. Aí você entra na onda porque é uma sucessão de subversões ali de expectativa, então você deixa pra lá, mas quando você volta no começo, você toca disso, fica meio estranho, assim, né? O Bendis força a barra e não resolve isso. Por outro lado, tem um cara que tem uma oficina. Ali o cara é gigante, né? Um armário, não passa na porta daqui de casa. E
claramente um meta-humano, né? É de longe que o cara é meta-humano. Aqui nessa cidade não tem isso de meta-humano, de super-herói. Nunca aconteceu, porra.
Ainda fala, né? Não, a minha mãe disse que ele veio de um lugar chamado Iron Heights. Porra, Iron Heights é a prisão de... A gruta, né, da DC. Todo mundo foge toda
hora. Ele parece aquele vilão da Liga que era peludo, aí o... O general lá domina o corpo dele e raspa os pelos, lembra? Agora, como é que era o nome, cara?
Sim.
Ele me lembrou
era o general Aileen, né? General Aileen.
Ele me lembrou Quarteirão também.
É, o Arrasa Quarteirão.
Cara, eu olhava, ele, eu olhava ele...
Com a mão lá.
Cara, eu olhava ele, eu só lembrava daquele personagem grandão do desenho do Jack Chan.
Sim, e essa coisa da outra realidade lá, que 29 pessoas, né, pelo menos 29 pessoas receberam os poderes e tudo mais, me lembrei um pouco o Rising Stars do Straczynski, que a Panini já publicou aqui até. E, por fim, só a nota da arte, eu preciso dar também, lá ele, a arte do Jamal Campbell tá muito legal aí, eu gostei. Apesar de ter um uso pesado assim de colorização pro computador, efeito de computador e tudo, mas o traço dele é legal, combina com a história. Ele tá desenhando agora uma outra série da DC, não sei se é mini, se é série mesmo, tá no número 7, que é a Far Sector, que é a história de um planeta novo, que tem uma lanterna verde nova, que é escrita pela J.K. Jaminski. N.K. Jaminski. que é uma escritora de young adults, né? Esses jovens adultos, romance que a DC tá pegando muito. Tá saindo aqui agora até o da Cami Garcia, da Ravena. Essa Gemise é muito boa também. Eu li já as 6 primeiras desse Far Sector, desenhado pelo Campbell. Tá muito melhor, inclusive, no Far Sector do que aqui. Acho que esse tema espacial combina mais com esse monte de efeito computador, esses brilhos todos que ele gosta de colocar no desenho dele. Mas achei bacana a arte também, surpreendente, porque eu não sabia que era ele. Tava gostando já dele em Far Sector. E acho mais legal lá, de novo, repito, leiam esse. Não sei se pelo tema espacial o Homem Universo vai roubar essa pauta da gente, mas se não, vamos falar disso em breve.
Pois é, e bom, e tá nas bancas, né? Ou na. Tá, saiu há pouco tempo, então deve estar nas bancas ainda. Corra atrás, prestigie o tiozinho da sua banca aí próxima da sua casa. Então, já falamos do lado bom, né, da editora boa. Vamos agora para um personagem ótimo, mas de uma editora não tão boa assim, Vitor Azambuja.
O melhor ficou pro final.
Provocações gratuitas, olha aí. Então, eu até esqueci de fazer um paralelo nessas duas obras que a gente selecionou completamente aleatoriamente, a não ser o fato de que elas saíram agora. As duas têm um paralelo da editora com a outra, né? A Naomi, e aí por favor não me apedrejem, mas não tem como a gente ignorar o fato de que é o Bendis criando uma protagonista muito boa, negra, embora ele seja branco, para DC, pro lado jovem da DC, como ele já havia feito na Marvel, quando criou o Miles Morales. É um protagonista negro muito bom no lado jovem da Marvel. Então, parece que ele deixa, né, o seu legado assim, através desses personagens que, embora pertençam às editoras, não são autorais, mas são personagens dele, né, com a marca dele, né? Se eles durarem, e a gente espera que dure mais 20, 30, 40 anos, a gente vai lembrar do Bendis como lembra dos grandes criadores dos quadrinhos.
O Bendis, então, é um tiozão que entende o jovem, né? Ele conhece os memes.
Ou pelo menos pra nós, tiozões, ele parece que entende o jovem.
Mas os jovens estão gostando, né? Então, é isso que importa.
Eu vi, quando saiu essa Naomi, o Twitter lá, o pessoal que eu sigo, dos quadrinhos americanos, tava falando bem, né? Mas sabe como é que é? Todo mundo meio também, ninguém vai se queimar. Embora, como eu disse, eu gostei, funciona bem, mas tem todos os problemas que a gente sabe do Bendis, né? Mas voltando então para a obra da Marvel, essa editora menor, segundo o Marcos Felipe, tá? Enderecem pro e-mail marcosfelipe@qualquerreclamação que vocês tiverem aí.
Ou pelo Twitter, @VitorAzambuja.
É um pseudônimo, né? A obra que a gente escolheu da Marvel, que também tá saindo agora, fresquinha, chegou aqui no plástico, tive que até passar o colgel nas páginas. Espetacular Homem-Aranha Corrente. Que é uma obra publicada ano passado, né, na Marvel, para comemorar os 80 anos da editora, né? E não dá para ignorar que é a mesma proposta de uma coisa que a DC já tinha feito há uns 2, 3 anos atrás, para comemorar o centenário do Jack Kirby, no Desafio Kamandi, que o Marcos vai se virar para botar o link aí no post, que a gente já falou sobre esse gibi aqui. Que é a ideia de várias equipes criativas continuando a história do ponto em que a equipe anterior deixou, sempre com um gancho, né? Uma situação difícil para elas resolverem, e ninguém sabe para onde a história vai. Não tem uma linha comum assim, entre todos os editores. Só que aqui é numa escala muito menor, né? É uma graphic novel, né? São 96 páginas. 8 partes, e na última parte eles juntaram todos os criadores. Até é bem legal, porque tem no final dessa edição brasileira os e-mails, né? Eles trocando ali, combinando como é que ia ser o final. E juntaram os criadores para contar essa história. Então é bem mais contida, não eram 12 edições como era o Kamandi, né? Ou Kamandi, sei lá, a gente tá com perseguição às pronúncias atualmente. E funciona um pouco melhor. Assim, as mesmas críticas que a gente fez ao Kamandi, eu acho que quase todas, né? Não todas, porque não teve tanta história assim. É, você lendo, assim, é mais coesa, funciona melhor como uma corrente mesmo, né? A ideia de um elo ligando o outro, não são iguais, mas estão ligados, né? Mas eu não achei tudo isso. Achei que fica meio bagunçado, sim. É, o final eu achei bobo, totalmente bobo. É quase assim, era tudo um sonho. Eles até tentam explicar, acho que por isso que eles publicaram os e-mails, né? É, pra tentar explicar que tem um significado na trajetória do Homem-Aranha, aquele final e tal. Mas enfim, não é a melhor coisa do Homem-Aranha nas bancas atualmente. Junto com esse encadernado chegou o Amigão da Vizinhança, volume 2. Eu não li, mas deve ser bem melhor, porque o volume 1 é muito bom, é do Tom Taylor, né? A gente sempre fala o tom que vale, né? O tom do bem. É, e enfim, vale pela curiosidade desse formato de história. As equipes criativas são boas, os desenhos acho que tem mais regularidade que no Camande aqui, né? Mas com história isolada do Homem-Aranha não fede nem cheira. Não sei se... Eu sei que Maurício gostou dessa história mais do que eu, porque foi ele que me fez comprar.
Que eu te reembolso agora?
Não, porque eu não sou o verme a esse ponto de extorquir os amigos. Eu assumo responsabilidade pelo gibim ruim que eu compro.
Não, ó, e o Marcos vai dar o serviço aí completo, mas só antecipando aqui, eu me peguei com algumas coisinhas também nessa releitura agora. Eu li quando saiu lá fora, acabei comprando aqui, porque tá, a lembrança também era bem legal, continua sendo uma história divertida. É, na verdade, eu acho até mais coesa do que deveria ser. Com certeza teve aí, como eles falam depois, né? Teve que ter uns ajustes aí na história, mas mesmo assim tem uma coisa ou outra que fica voando, né? Por exemplo, no começo fala que o Aranha ficou 2 semanas em estase ali, porque tinha que se recuperar disso. Sim, mas fala que iam invadir a base. Eles invadem a base. É, o Aranha com a Shield, né? Aí ele fica 2 semanas, a Shield fica procurando ele na base por 2 semanas, sabe? E não existe esse lapso temporal ali, não tem como ter havido. E no final das contas, esse tempo que ele ficou em estase, que poderia ser um mistério, um paradoxo temporal, alguma coisa assim, não tem nada disso. Tem várias coisinhas assim nesse estilo que acontece ao longo da história. Mas no geral eu acho mais divertida, como você falou, Vitor, é muito mais bem sucedida que o Desafio Camande, ou Camandi também, né? Estamos chatos hoje na... Eu sempre falei Camandi, mas depois que eu descobri que era Camande...
Queimande.
Vocês precisaram ver a primeira
Queimandi,
vez...
Queimandi.
Primeira vez que eu fui tentar pronunciar Wolverine, aquilo foi terrível quando eu era pequeno. Não tinha internet na época, né? E aí... Eu acho que é mais bem sucedido, como vocês falaram, assim, me diverte mais. O Desafio Camande tem aquela coisa que, de uma história para outra, ele sempre tinha que desmaiar e acordar depois de viajar para poder chegar no outro ponto do mundo. Uma ferramenta recorrente fica chata na história, que é mais fluido de um capítulo para o outro. Gosto muito do que alguns escritores fizeram aqui. A ligação com os artistas ficou ótima, não tem ninguém ruim assim. Até o Chris Bacalo, que eu sempre gostei, mas tá numa fase péssima, não ofende aqui. Só acho que enrola um pouco demais e algumas coisas ficam meio desconjuntadas. Mas mesmo a releitura foi boa, só vou fazer depois uma criticazinha aí à edição nacional, importante.
Bom, deixa eu dar o serviço, saiu aqui as equipes criativas, né? São, como falou, são 8 partes, então teve o Jonathan Hickman com o Chris Bacalo, que começa, depois vai pro Jerry Duggan e pro Greg Smallwood, Nick Spencer com o Michael Red, Kelly Thompson com o Valério Schitt, Al Ewing com o Chris Sprouse, Chip Zdarsky com a Raquel Stott, que eu não conhecia, Rachel Stott, o Jason Aaron com o Cameron Stewart, e aí na última parte, todos os escritores, e quem desenha a última parte é o Mark Bagley, que aí é o desenhista clássico do Aranha, acho que foi até uma meio que uma forma de homenagem para ele, né, por por toda a importância que ele tem, tanto no Aranha do Universo 616, como o Aranha do Universo Ultimate, né? Que ele foi o que, junto com o Bendis, foi quem ficou mais tempo no título. E assim...
Eles são a dupla criativa que ficou mais tempo na Aranha, superaram o Stan Lee e o John Romita, né?
Exatamente. E... O que acontece? Eu, apesar de tudo isso que vocês falaram, de ser a cópia, a ideia é exatamente a mesma do Desafio Kamand, mas aqui eu ainda acho que foi muito melhor executado. O Desafio Kamand, apesar de ter algumas histórias ali muito legais no meio e desenhistas assim muito bons, tem uma barriga enorme ali. Você tem muita parte que o negócio não anda direito e tem todo esse problema de ter que terminar uma história de um jeito absurdo, ou ele desmaiando, ou de algum jeito, para ter aquele deslocamento, porque essa era uma das premissas também, né? Eles tinham que, cada edição ele tinha que passar em uma parte daquele mundo criado pelo Jack Kirby. Aqui não tem muito isso, né? Até por ser uma graphic novel, cada equipe ficou ali com, sei lá, 10, 12 páginas, até menos em alguns casos, mas, então, eu acho que não teve tempo de ter barriga. Eu também li esse daqui numa sentada e eu me diverti. Tem algumas tiradas ali sensacionais, tem aquela coisa recorrente daquele prisioneiro, né, que fala com o Peter, depois no final vai se revelar o que é aquilo, mas cada vez que ele vai falar com o Peter, ele tá numa situação mais complicada, né? Ele tá num lugar mais inusitado, e cada vez que aparecia, eu dava risada do jeito que ele aparecia. E o final é meio esquisito mesmo, como o Vitor falou, mas pra mim não tirou nem um pouquinho o prazer da leitura. Eu me diverti muito lendo e só por toda essa equipe criativa excelente que o Aranha teve aqui, eu acho que já vale. Você pegar aqui todos os desenhistas, todos eles são excelentes. Eu não conhecia, o único aqui que talvez eu não conhecesse a Rachel Stott, que eu não sei o que ela fazia, o que ela já fez. Agora, o Greg Smallwood é muito bom, ele fez o Cavaleiro da Lua do Jeff Lemire, né? Michael Red, que não tem nem o que falar, o cara é excelente. E, enfim, é um outro gibizinho que tá há pouco tempo nas bancas, que também eu, na minha opinião, vale muito a pena correr atrás dele.
Só fazendo aqui um breve resumo, né, do que é a história, até para nossos ouvintes, vocês dois, não ficarem muito... é uma loucura, não vai ter tanto sentido assim não, mas o mote é divertido. O Aen começa ajudando a SHIELD num ataque a uma base da IMA, e que na verdade eles acabam não conseguindo impedir a liberação de um vírus no ar, que acaba transformando todo mundo em lobisomem. Tá logo na capa lá um monte de lobisomem, então não é spoiler. E o Homem-Aranha acaba descobrindo isso quando volta pra casa pro aniversário da Tia May. Tá todo mundo lá lobisomado também, e existe toda uma questão aí de um possível paradoxo temporal. Tem essa voz que fica conversando com ele ali, né, que é muito bacana mesmo, realmente essa é uma piada ali repetida que te mantém interessado na história, vai te dando algumas dicas assim, mas no final dá pra perceber que mudou muito a ideia do que seria aquela voz, porque acaba sendo...
Dá pra entender, pá, não sei mais o que fazer com esse cara, vai ser...
Vamos meter isso aqui, até que amarra bem a coisa dos porcos aparecendo, os porcos aranha ali e tudo mais.
Não, as melhores sacadas pra mim nessa edição são os porcos, a parte toda dos porcos. tipo o anjinho, né? Aqueles anjinhos e o diabinho no Homem-Aranha é o Spider-Ham, né? O porco-aranha e o porco-aranha com o simbionte.
Fazendo
piada interna isso, mas é muito
bom. E fazendo a terapia, né? Você está vendo a gente porque você está tentando racionalizar essa questão de que agora você também é um lobisomem e o mundo tá assim, assado. Aparece um justiceiro com um uniforme branco no nulificador definitivo na mão para resetar a realidade e por aí vai. É uma cacetada de loucura uma em cima da outra, mas que conversam bem as histórias dentro do possível. realmente para escrever a tantas mãos assim, e ser desenhado a tantas mãos e ter uma identidade visual na história, é uma coisa rara. A gente não vê isso hoje com esse monte de artista filler nas revistas, que nem olham como é que tava o personagem na edição anterior, se a roupa tava rasgada, se tava usando essa ou aquela roupa. Aqui tem, fora uns dois deslizezinhos assim, mas aí já sou eu catando piolho na história. Mas a sequência é boa, assim, a mudança, ele tem um uniforme negro que ele começa a história, que na verdade, no final das contas, é um uniforme tático, né, que a Shield dá pra ele lá com os apetrechos. E encaixa muito bem também o parte do Greg Smallwood, que tá no espaço, né, ele entra na Terra de novo, é bem legal. O Shield, eu nunca tinha visto ele desenhando nada espacial, lembro muito dele no Cavaleiro da Lua, do Lemire, que é excelente.
Isso. Se bem que aquela parte do Cavaleiro da Lua que ele desenha do Lemire é uma loucura também, né? Não é espacial, mas é uma loucura.
Tem aquelas pirâmides no meio do nada e tudo. É bem legal mesmo.
Eu acho que ele é. Eu gosto muito do Alred, gosto muito do Bagley, mas nessa edição que eu mais gostei foi da parte dele, do Smallwood.
Gostei dele, achei o Chris Spells legal também. Do Spells pro Cameron Stewart, você nem percebe a diferença praticamente. A Rachel Stott fez alguns trabalhos de aí marginalizados na cronologia, no sentido de não pegou nenhum título grande assim com consequência, mas desenha muito bem também. Mas tem várias mulheres desenhando muito bem pra Marvel hoje. A Carmen Carneiro, que eu já elogiei bastante no Twitter também, tá na Capitã Marvel. Tem a Sarah Picelli, né, já há algum tempo. E tem mais gente que eu tô esquecendo agora também, mas até comentamos isso no Twitter essa semana. Tem muita gente legal, assim. A Marvel tá com uma volta aí de bons talentos, não tá só focando naquela galerinha de sempre chata. Até Humberto Ramos tá meio sumido, né, graças a Deus. Então... pela arte, tanto pelo texto, assim, é divertido. Não situa em nenhum momento tempo específico do tempo essa história, assim, só abre dizendo que é uma história do passado do Homem-Aranha, né? Mais ou menos isso, é uma história não contada de Peter Parker, na verdade. Então, dá pra você ler, não li os últimos 10 anos do Homem-Aranha. Pode ler essa, não tem referência nenhuma ao pacto, a Um Novo Dia a Mais, a revelação de identidade secreta, tudo isso que todo mundo reclama. Eu sou verme do Aranha, né? Tal qual o Marcelo, que até tá devendo pra gente aí uma pauta, né, Marcelo? Você tá dizendo que ele tá questionando, mas a gente já tá cobrando ele. E só que ia dar aquela nota que eu falei, essa edição vem, infelizmente, com alguns erros bestas aí de tradução e de revisão. Eu falei de um deles, uma construção totalmente equivocada logo no comecinho da história. O Vitor encontrou também uma, não foi, Vitor? Que, pô, uma revisãozinha básica ali matava isso, bicho. Não faz sentido você pagar R$17,90 numa edição dessa, bonita, bacana, legal a apresentação, papel legal também, bom ver a Panini esmerando nisso, sem cobrar os olhos da cara, mas R$17,90
são R$17,90. 100 páginas, né? 96 páginas.
Pois é, podiam caprichar mais um pouquinho, fazer uma última olhada ali. Eu acho sacanagem você quer editar um tradutor, uma pessoa responsável pela adaptação de texto e um editor, e ninguém viu isso, sabe?
A que eu peguei, que eu te mandei, foi aquela que ele era pra ele falar o Dunga, né? O Dundum Dunga. Era pra ele falar, eu sabia que a Ima tinha dinheiro, e ele falou, eu saiba que a Ima tinha dinheiro.
É, eu sabo, né? Parece uma criança pequena, cara.
Não, eu saiba, né? Quer dizer,
eu sabo, olhou.
Isso é o corretor do Word traindo, né? Saiba, existe, né? Não era isso que ele queria dizer, mas existe, não ficou vermelhinho. Então, tá valendo. Mas Naomi também tem das suas, viu? Você não vai ficar só falando no... Só porque é da Marvel, você vai ficar criticando de vizinho. Naomi tem várias das suas. Tem uma assim, você falou da negativa dupla, né? Não podemos deixar que eles não saibam, né? Que o lobisomem fala.
Tá conversando com o lobisomem lá.
É. A Naomi tem uma que ela fala assim: eu tava me perguntando, talvez você lembrava dessa outra vez. Não, né, cara? Talvez você se lembre, talvez você lembrasse, mas não talvez você lembrava, né? Mesmo que a personagem tenha uma linguagem mais coloquial, assim, ela não fala com esse monte de erro de...
É, e existe também um compromisso aqui com a correção e a questão de formação de leitor, né? A gente sempre diz que quem escreve certo é porque lê muito.
Eu acho que erro de concordância, se vai ter erro de concordância na história, porque é coloquial, você tem que deixar claro, sabe? Você tem que botar ali umas aspas. Nem precisa botar aspas, que vai ficar muito formal. Mas você tem que botar ali em itálico.
Então, é, um itálico, sim.
É. Ou então, tem uma outra na Naomi, essa me incomodou mais, porque isso é erro de duas, na verdade, que me incomodaram muito, assim, porque aquilo que a gente já conversou em quase todos os programas que eu e o Maurício participamos, que é erro de tradução muito literal. Esse personagem que a gente falou que era muito grande, que era o mecânico lá, ele fala: ah, porque é a minha garagem, ah, o Superman quase destruiu a minha garagem. É minha oficina, cara, não é garagem de casa, né? É garage, pode ser a garagem de casa se for numa casa, mas é claro que nesse contexto é a garagem de oficina, né? Ele tá dentro de uma oficina, ele é mecânico, sabe? Ele está falando dentro de uma oficina, não é garagem, né? E outra que pra mim...
Aí é a parte que o adaptador se perdeu, né? Porque se tem um profissional responsável que é pra adaptar o texto, então é justamente isso que ele deveria ter pego, né?
Não, e outra que pra mim é pior ainda, pior que essa aqui vai, tá? Essa passa, é aquele tipo de coisa que é americana, a gente acaba... importando pro português que nem legenda, né? Que por algum motivo, em alguém no Brasil decidiu que lenda agora era legenda, porque em inglês é legend. Mas enfim. Mas tem uma que eu não admito, cara, que é o pai dela chamando ela de abobrinha. Mano, pumpkin, pros americanos, é um termo carinhoso que os pais usam para se referir às filhas. Você vê qualquer seriado, filme, de bem inglês, você vai ver lá um pai chamando uma filha de pumpkin, que é abóbora, literalmente, né? Agora, abobrinha em português é outra coisa. Ou é a fruta ou é uma bobagem, né? Os mais antigos, como eu lembro, né? Mas se é uma abobrinha, se você tá falando abobrinha, é bobagem. Que pai que vai chamar uma filha de abobrinha? Botasse qualquer coisa, né? Querida, fofinha, meu bem, meu amor. Nossa, eu chamo minha filha de tudo que é coisa, mas não chamo de abobrinha, sabe?
Mas abobrinha fruta, pra mim, também é novidade, mas tudo bem.
É, fruta não, legume. Sei lá, fica naquele setor do supermercado lá, sabe?
Que tem uma fórmula.
Tudo hortifruti.
Não, mas, ô Vitor, até se mudasse aí a leguminosa, né? Chuchuzinho. Aí é mais sentido do que abobrinha.
É que daqui a pouco vamos estar chamando de macaquinha, né? Porque os americanos usam monkey, né? Pra falar...
Mas se bem que tem também, chamam... Né? Isso apareceu, inclusive, em filme, né? Da Marvel, que tem muito aquela expressão Jelly Beans, né? Que aí traduz pra jujubinha.
Meu docinho, né?
Brasileiro não costuma chamar de jujubinha, né? E eu tô lembrando claramente ali, principalmente no filme do Homem-Formiga, ele chama, né, a filha de Jujubinha, então Jelly Bean. Pro português fica meio esquisito mesmo.
Isso fica estranho que nem chamar um policial de tira, né? De tira. Oh, lá vem os tiras, quem é que fala assim, cara? Ninguém fala. Lá vem a polícia, lá vem os homens, lá vem os gambé.
Eu só lembro daquele quadro do Cacete Planeta, a pair of two tiras, cops, né? Fucker and sucker.
A gente sabe que tem coisa assim que nas traduções acaba imortalizando, né? Talvez vire moda no Brasil chamar as meninas de abobrinha depois dessa, né? Mas eu duvido, acho que faltou uma adaptação aí.
Não, eu fico muito, muito puto, assim, porque a gente, como sempre, falamos aqui, chovendo no molhado, né? E pagando pros padres, traduzir e adaptar. Eu entendo que existe um volume grande de trabalho e pouca gente para fazê-lo. Sei o quanto que a Panini bota uma porrada de coisa por mês na banca e tudo mais, mas nada disso é justificativa para você falhar com qualidade quando você cobra para isso, premium, por seu produto.
Isso aí é doloso, né? O cara sabia que tava escrevendo abobrinha, né? Não foi o corretor.
É, pô. A mesma coisa é doloso, pro Gaiagem, né?
Quis escrever abobrinha, né? Pô.
A mesma coisa pro Gaiagem, como você falou. Você tem que parar e pensar assim, o que é que eu estou deduzindo? O que é que esse personagem está falando? Como ele falaria na vida real? A gente já importou o realizar, né? Realize, do que o inglês usa, o americano usa. Pra entender, botar aqui, eu realizei que você fez isso. Já vi isso em vários quadrinhos. Não vou te dizer agora qual especificamente, não sou esse psicopata todo, mas eu já vi em vários quadrinhos. E daqui a pouco vão usar. Eu figurei também, né? Do Tio Figure, que esse é o próximo passo, né? E o que mais me incomoda, como eu ia falando, é que você não precisa repetir a estrutura da fala em inglês para o português. Isso não é traduzir. Isso é o que o Google Tradutor faz, é um trabalho mecânico. Você tem que ter a noção de entender quem é o personagem. E muitas vezes, por exemplo, em inglês fala-se muito precisely, né? Precisamente. Você não fala precisamente em português toda hora, você usa um exatamente. Não,
tem outra que passa bastante eventually. Muita gente traduz como eventualmente, né? Seguir pegar eventually é o contrário de eventualmente, é no final, né? Ah, no fim aconteceu outra coisa. Eventually, such thing happens, sabe? Mas é direto você vê eventualmente, é o contrário, é outro sentido.
É no sentido de finalmente, né? Ou até que eu percebi, eu realizei, eu figurei. Ainda vai ter isso, né? Vai ter uns combos desse, né? Eventualmente eu realizei que você trabalhava na garagem.
É, tá uma briga.
Bom, mas aí de qualquer forma são dois gibizinhos assim de capa cartão que com o tanto de encadernados e de lançamentos com preços absurdos saindo, estão com preços relativamente acessíveis, né? E que estão aí nas bancas e na... também há um clique de distância aí também na Amazon da vida. E que até mesmo com esses problemas que a gente falou aqui, ainda assim valem a pena a leitura, porque são bastante divertidos, né? Então, pelo menos na minha opinião, vale a pena você correr atrás das duas edições. O que você acha, ô Maurício? Vale a pena ir atrás das edições?
Pelas histórias, sim, eu recomendo. Agora eu me sinto meio mal de recomendar dois produtos que têm tantos defeitos assim de produção mesmo. E não falo só de impressão, uma coisa automática, não. Tô falando de trabalho intelectual prejudicado aqui. A gente tenta elogiar também, né? Da César, que é de César. Mas fica difícil quando você vê esse tipo de coisa. Hoje eu li a X-Men 1 do Hickman, não achei erro nenhum. Você deve ter, ao contrário do que muitos pensam, né? Existem até grupos de zap contra mim, o conspirador, desachando que eu faço catapulta.
Mas ele é importante, né? Tem cru,
não é? Plural. Não, eu tenho que me achar, né? Senão ninguém vai me achar.
Fã-clube de hater.
Comunidades no Facebook.
Não, mas, peraí, no Brasil tem fã-clube de dublador, de editor, por que não vai ter fã-clube de haters meus? Deixa eu acreditar, deixa eu sonhar.
Olha aí, shots fired.
Mas, a gente tenta, né, como eu ia dizendo, buscar também os méritos e tudo mais, e tem méritos, como eu falei aqui, o preço é razoável para o nosso mercado hoje, a qualidade de papel, de publicação, o formato em si é legal, é muito mais bacana você ver uma Naomi, por exemplo, já encadernada do que você comprar mensal, como estão fazendo com outros da DC, né, Detective Comics, vários deviam seguir mais esse caminho do que ficar em mensal hoje. Vocês sabem a opinião deste podcast sobre as mensais. Agora, é chato, né? Você pagar esse preço e ainda ter que olhar, relevar essas coisas que é uma besteira aqui, uma besteira ali, mas em toda revista que você pega, você encontra esse erro. Olha aí, nós pegamos duas revistas aleatórias, o Vitor, que é um cara muito criativo, que conseguiu ainda traçar esse link entre as duas. Mas duas revistas aleatórias que chegaram mais ou menos ao mesmo tempo na banca e que ambas estão repletas de erro. Eu brinco sempre no Twitter, né, que mesmo quando você não acha um erro na revista da Panini, como eu não achei na X-Men 1, ele tá lá. Você que não achou, não te incomodou, mas ele tá lá. Concorda comigo que é chato você trabalhar numa editora, numa empresa que tem uma fama dessa, né?
É verdade. E você, Vitor, vale a pena ir atrás ou os erros te deixam não recomendar essas revistas?
Não, eu não. Vou ser bem sincero, não vou passar pano, passa paninista, né? Não me incomoda na edição esse tipo de erro, porque eu achei que são duas edições muito bem feitas, realmente, sabe? O trabalho gráfico, o papel, tudo, né? Viramos isso, né, Lombadeiros? Isso não me incomoda. São erros pequenos, eu acho que é coisa que dá pra ir trabalhando, a gente espera ser uma qualidade melhor, mas não vamos ser hipócritas, né? Todo gibi sempre se perde alguma coisa na tradução de qualquer obra, é evidente que num gibi traduzido você vai se perder, né? Eu sempre digo que esse negócio de especular com gibi brasileiro não faz o menor sentido, né? Vou guardar isso aqui pra vender daqui a 50 anos por R$1 milhão, não faz sentido. Isso é uma versão de um material que saiu lá fora. Você quer guardar a primeira edição, vai lá e compra a edição original que saiu lá fora. O que saiu aqui é uma republicação. Então, isso não me incomoda tanto, né? Eu tenho muito amor aos meus gibizinhos, tá? Não tô desdenhando deles. Mas não sou assim tão preciosista, certo? Eu acho assim, Naomi vale. Não é um espetáculo de edição, mas é uma história boa, diverte. Tem lá sua importância histórica, eu acho, né? Eu acho que é uma personagem que vai... que ainda vai fazer muita coisa no universo DC, eu pelo menos espero que faça, porque eu acredito sim na representatividade nos quadrinhos, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ter um super-herói, e eu acho muito legal que nós tenhamos uma protagonista, sim, negra, sim, mulher, sim, adolescente, nos gibis, por que não, né? Estava faltando esse papel, né? Então eu acho que Naomi vale até pelo valor histórico e como história. Esse do Homem-Aranha, sinceramente, eu vou guardar junto com aquele meu encadernado Homem-Aranha Feroz, que a Panini lançou na época do filme do Espetacular Homem-Aranha 1, que era contra o Lagarto, né? Que é uma das piores histórias que eu já li do Homem-Aranha, mas como eu não me desfaço, tá lá o gibizinho. Eu acho que é esquecível, sabe? Tem o seu valor... por ser uma iniciativa diferente, várias equipes criativas, continuando, talvez por isso vale, assim, mas como história, numa leitura, eu, depois de desafio com a mãe de S corrente, aí eu sou obrigado a concordar que é melhor você ter a mesma equipe criativa na história toda, sabe? De preferência.
Bom, é isso, acho que chegamos ao fim, consegui agradar gregos e troianos ou não, nesse podcast.
Não a mim.
Mas você, a gente nunca consegue agradar. Você sempre tá reclamando de alguma coisa. Então não tem o que fazer. Nós
não conseguimos não agradar ou não desagradar.
Vai ter um dia que eu vou reclamar aqui que não tem nenhuma reclamação a fazer. E provavelmente vai ser no gibi da Marvel.
Olha aí. Quem sabe? Quem viver, verá. Pra quem vai chegar um dia que a gente vai ver o Maurício não reclamar de alguma coisa. Eu duvido muito, mas tenho fé. É isso. Valeu, Maurício.
Valeu, Marcos. Valeu, Vitor. Até uma próxima.
Vitor Azambuja, volte sempre, viu?
Muito obrigado. Não esqueça de pedir pro pessoal se inscrever lá no feed e receber a nossa corrente.
Olha só, que bonito. Tá vendo? É assim que se faz. Eu tenho que aprender com o Vitor Azambuja. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.